Sabe uma coisa que eu fico pensando? O que de fato prepara uma criança para um futuro que a gente mal consegue prever? Com certeza não é só a nota no boletim, né? Ou, sei lá, decorar a tabela periódica.
Exato.
A aposta de muitos especialistas, e é sobre isso a nossa análise de hoje, está nas habilidades comportamentais, as famosas soft skills.
Isso.
E a gente está com um material bem raro nas mãos. São manuais de estratégia, playbooks de liderança e propostas pedagógicas da Escola Prisma, que fica lá em Juazeiro, na Bahia.
E o que é fascinante nesse material é que não é tipo um folheto de marketing.
Não.
A gente está olhando a planta baixa da filosofia da escola, os documentos internos mesmo.
E a nossa missão aqui é investigar a fundo a promessa deles. Como um método com mais de 100 anos, o Montessori, pode ser a chave para formar líderes de 2030, desenvolvendo resiliência, foco, enfim.
E para entender a lógica deles, a gente tem que começar pela fundação de tudo. Uma promessa que se repete o tempo todo no material. A ideia de ser mais que uma escola. Um segundo lar.
Isso.
Que oferece um acolhimento familiar radical. É a partir dessa base emocional que eles constroem todo o resto. Que, olha, é bem complexo.
Certo. Acolhimento familiar radical. É um termo forte. Nos documentos, eles constroem essa ideia meio que em oposição ao que chamam de educação industrial. Eles usam até uma analogia, né, de zig versus zag. O zig seria o caminho padrão. Foco na grade, obediência, competição por nota.
O que a maioria faz.
Exato. E o zague é a direção oposta que eles decidiram seguir. Foco na criança, autonomia e esse acolhimento como alicerce. Mas, sendo um pouco cético aqui,
Pode ser.
isso não corre o risco de ser só um discurso bonito, uma escola acolhedora? É ótimo. Mas como é que isso se conecta com performance, com preparação para o futuro?
Olha, essa é a pergunta-chave. E a resposta deles está em como eles transformam esse conceito em estratégia. Não é só um sentimento, sabe? É um posicionamento de mercado.
Entendi.
Tem uma frase de impacto no material que deixa isso bem claro. Eles dizem: não competimos com outras escolas, competimos com a obsolescência de um modelo que não serve mais para o futuro do seu filho.
Nossa, é forte.
É, ou seja, eles se colocam como um antídoto para um sistema que eles acham ultrapassado. O acolhimento radical não é só para a criança se sentir bem. É a condição necessária para que o aprendizado real aconteça.
Então, o acolhimento é a resposta estratégica para a frieza digital do mundo. Faz sentido?
Exatamente.
Eles tentam aquecer enquanto tudo automatiza.
Perfeito. E isso é desdobrado de forma muito, muito consciente até na identidade visual da marca. O arquétipo deles é a sábia mentora que a abraça.
Que legal isso.
A sábia é a ciência por trás do Montessori, né? E o abraço é o tal do acolhimento radical.
Certo.
E isso se traduz literalmente nas cores da marca. Um azul profundo, que eles associam à sabedoria, à profundidade, convivendo com um laranja intenso.
A energia, o calor humano.
Exato, a energia do abraço. Nada ali é por acaso. O objetivo, como dizem os papéis, é cultivar vínculos que a IA não copia. Empatia, intuição.
Entendi a base, a filosofia do abraço e da sabedoria. Mas é aqui que a minha maior dúvida aparece, e imagino que seja de muita gente. Como eles defendem que um método criado por Maria Montessori em 1907 consegue formar um profissional para 2030? Parece um salto no tempo muito grande, né?
Parece.
Os documentos realmente constroem essa ponte de forma convincente.
Constroem. E, na minha opinião, é aqui que está o núcleo de toda a estratégia deles, o que eles chamam de currículo invisível.
Currículo invisível.
É, eles não deixam essa conexão subentendida. Eles criaram uma coisa que eu chamaria de uma pedra de roseta pedagógica.
Uma pedra de roseta, gostei disso.
É uma tabela mesmo que literalmente traduz cada prática Montessori numa competência de futuro. É a parte mais impressionante do material para mim.
Me dá um exemplo. Como funciona essa tradução na prática?
Ok, vamos lá. Pega um clássico do Montessori, o ciclo de trabalho ininterrupto.
Ah, sei. Aquele período que a criança escolhe uma atividade e fica super focada, sem ninguém interromper.
Isso. Em uma visão tradicional, isso seria só a hora da atividade. Mas na tabela de tradução deles, essa prática vira um treinamento de deep work, foco profundo.
Uau!
O argumento é que, ao fazer isso todo dia, a criança está fortalecendo o músculo da concentração, uma habilidade que eles veem como um superpoder na era da distração digital.
Cara, isso é uma virada de chave na comunicação.
Total.
Eles pegam um conceito pedagógico e reembalam como uma habilidade do futuro. É brilhante. O que mais tem nessa tabela?
Outro exemplo poderoso são os materiais com controle de erro. Muitos materiais Montessori são projetados para que a própria criança perceba quando errou.
Sem uma peça que não encaixa, um cilindro no lugar errado.
Isso. Não precisa de um adulto dizendo você errou. E a tradução estratégica para isso? Resiliência e autocorreção.
Claro, a criança aprende que o erro não é um fracasso, não é algo moral, é só um dado, uma informação para ela ajustar o que está fazendo.
Exatamente. A mensagem que eles constroem é: essa criança vai virar um adulto que não trava diante de um problema, mas que entende o erro como parte do processo e busca solução.
Sozinha. Nossa, faz todo sentido.
A lista é longa, viu? Turmas multietárias, onde crianças de 3 a 6 anos convivem, por exemplo, é traduzido como um laboratório de colaboração e liderança ética.
Os mais velhos ensinando os mais novos?
Pois é. Os mais velhos aprendem a ter paciência, a ensinar, e os mais novos aprendem a pedir ajuda, a admirar os colegas.
Isso me lembra de uma parte do material, um guia para a equipe de matrículas. Tinha um roteiro de conversa que usava essa lógica.
Uhum.
Dizia algo tipo: na Prisma, seu filho não tem aula sobre resiliência. Ele treina resiliência toda vez que o material mostra que ele cometeu um erro e ele, sozinho, tenta de novo.
É isso.
Isso cria um profissional que não tem medo de errar, porque aprendeu desde cedo que o erro é o começo da solução. É uma forma muito poderosa de vender o método, né?
Com certeza. Transforma num benefício tangível para o futuro.
E qual seria a tradução mais sutil?
Para mim, a mais sutil e talvez a mais poderosa de todas é a que eles fazem para a prática de cuidado com o ambiente.
Tipo regar uma planta, limpar a própria mesa?
Exato. Essas são aparentemente simples, eles traduzem em ownership, senso de dono.
Caramba!
Senso de dono é uma das qualidades mais raras e procuradas em qualquer empresa. E eles estão cultivando isso aos 5 anos de idade. Não com palestra, mas com um ato concreto. É a transformação de uma ação numa mentalidade.
Certo. Então eles têm essa base de acolhimento, uma metodologia centenária que eles traduzem para o futuro. Eu achei que a análise parava aí.
Mas não para.
Não. Os documentos revelam uma outra camada. Algo que eles chamam de ecossistema proprietário. Parece que eles não estavam satisfeitos em só aplicar o Montessori.
Sim, e essa é uma jogada de negócios muito ambiciosa. E, honestamente, bem arriscada.
Por quê?
Porque a rota mais fácil para ter robótica ou inglês seria, sei lá, licenciar uma franquia pronta. Seria mais rápido, mais simples.
Verdade.
Ao criar marcas próprias do zero, eles aumentaram muito a carga de trabalho. Mas a aposta deles, segundo os documentos, é que o ganho em coesão e controle de qualidade compensa o risco. É uma aposta na profundidade, não na conveniência.
Eles criaram 3 marcas internas, né? Para cérebro, voz e corpo, se não me engano.
Isso mesmo. A primeira é a Prisma Tech Pulse, a de robótica. O lema é inteligência em movimento.
Certo.
Mas o diferencial que eles martelam não é ensinar a criança a montar um robô. O foco é na construção de arquitetura lógica. E o conceito central é a mentalidade de debug.
Debug. Tipo de programação, de achar o erro?
Exato. Em programação, debugar é o processo de encontrar e corrigir erros. Eles transformaram isso numa lição de vida. O erro não é uma falha, é uma parte esperada e necessária do processo de criar, de inovar.
Estão ensinando resiliência no ambiente mais relevante para o futuro, que é o da tecnologia.
Perfeito. Conecta tudo.
E a marca de inglesa, a Prisma Eco, como ela se diferencia?
A promessa é que é bem diferente. O lema é inteligência em conexão e a proposta é ensinar a criança a pensar e sentir no novo idioma, não a ficar traduzindo palavra por palavra na cabeça.
Entendi.
A criança aprende os nomes dos materiais em inglês, recebe instruções em inglês. A língua se torna, como eles dizem, a língua da autonomia e não só mais uma matéria na grade.
E, por fim, a Prisma Flow, a natação. Essa eu confesso que achei curioso incluírem nesse ecossistema estratégico. Como eles conectam natação com soft skills?
Eles chamam a piscina de sala de aula líquida.
Sala de aula líquida. É bom.
E o lema é o ritmo da confiança. Para eles, a natação vai muito além da técnica do nado. É um treinamento socioemocional. Primeiro, a autonomia na água, que gera autoconfiança.
Uhum.
Segundo, a resiliência física de vencer a resistência da água, que eles conectam à resiliência emocional. E, por fim, a coragem. A ideia central é ensinar a criança a fluir sob pressão.
É uma metáfora muito bonita e poderosa para a vida.
Muito.
O que mais me impressionou ao ler sobre esse ecossistema foi a sinergia que eles projetaram. Um dos playbooks dava um exemplo prático. Um aluno projeta um robô na aula da Tech Pulse.
Certo.
Depois documenta todo o processo em inglês durante a imersão da Eco e ao mesmo tempo fortalece a coordenação e o fôlego na natação da Flow.
Tudo conectado.
Cérebro, voz e corpo, todos trabalhando juntos. É impressionante.
Isso materializa a ideia de um ecossistema. Deixa de ser um pacote de aulas extras, sabe? E se torna uma jornada de desenvolvimento integral, unificada.
Faz sentido.
Eles argumentam nos documentos que enquanto uma franquia é um pacote fechado, as marcas próprias são a alma da Prisma transformada em metodologia. É a forma deles garantirem que o abraço e a sabedoria estejam em tudo.
Então, para a gente amarrar tudo o que a gente viu, nossa análise dos documentos internos da Prisma revela um modelo educacional construído com uma intencionalidade assim impressionante.
É a palavra certa, intencionalidade.
Eles partem de uma base afetiva, o segundo lar, usam a ciência de um método centenário, que eles traduzem para as competências do futuro e blindam tudo isso com um ecossistema próprio.
Uhum.
É uma resposta muito clara a um mundo em rápida digitalização, focando naquilo que as máquinas supostamente não podem copiar, o diferencial humano.
E o que é realmente fascinante aqui é essa intencionalidade. Nada parece ser por acaso. Desde a psicologia das cores, sabe? O azul da sabedoria e o laranja do abraço.
Sim.
Vem até a criação de um vocabulário próprio. Eles não falam em grade curricular, falam em mapa do despertar. Cada detalhe é arquitetado para construir uma soft skill específica. Eles não deixam o currículo invisível acontecer por acaso. Eles o projetam.
Eles o arquitetam.
Exato. E essa talvez seja a grande lição. A transformação de conceitos pedagógicos complexos numa jornada de desenvolvimento que seja clara e valiosa para as famílias.
E para fechar, tem uma distinção estratégica nos documentos que me deixou pensando bastante.
Qual?
Eles separam o cliente, que é o pai ou a mãe, que busca um seguro de futuro para o filho, do consumidor, que é a criança, que busca a felicidade de ser no presente. A estratégia declarada deles é entregar os dois ao mesmo tempo.
O que levanta uma questão importante, né? Que vai muito além dessa escola. Ao avaliarmos qualquer tipo de educação, seja para crianças ou para nós mesmos, com que frequência a gente consegue, de fato, equilibrar essa busca por resultados futuros com a necessidade de bem-estar, de felicidade no presente?
Exato. E o que a gente acaba perdendo quando um desses lados da balança pesa muito mais que o outro?